demora ou não para vir para a coletiva. Afinal de contas, ele tem que explicar a primeira derrota dele, né, nessa terceira passagem, né? Essa é a terceira ou quarta passagem do Dorival, né? Comandando o São Paulo. Terceira passagem, né? Enfim, ele vai ter que explicar por que o São Paulo jogou tão mal e se lascou, perdeu para a equipe do Remo. Ele demora, não demora nas coletivas, fora de casa, o que você tem a dizer? A gente aguardando o técnico Dorival Júnior, o novo treinador da equipe do São Paulo.
Não costuma demorar, tá, Melo? O Dorival costuma ir rápido para as coletivas. A única coisa que acontece no Morumbi é que só tem uma sala, né? Quando o São Paulo joga em casa, só tem uma sala de imprensa. Então o Dorival tem que esperar, né? O São Paulo cede gentilmente a equipe visitante. Então o Dorival espera o técnico adversário. Né? Se no Mangueirão a estrutura permitir os dois técnicos falarem ao mesmo tempo, ou duas salas distintas, né? E a gente imagina que isso deva acontecer, o Dorival fala rapidinho. Essa aqui é a terceira passagem dele à frente do São Paulo. 2017/2018. 2023-2024, quando ele assume a seleção, e agora 2026.
Muito bem, Gaviva, olha, pegue aí as perguntas para você fazer pro nosso Ivan Drago, que tá pé da vida com essa derrota do São Paulo.
Tá com cara de bravo.
Tá com cara que comeu e não gostou. E também pro Kaique Silva, você aí do outro lado, através do WhatsApp ou do chat do YouTube aqui da TMC, façam perguntas pro nosso comentarista, aquele que faz estrago, e pro repórter que sabe tudo do tricolor do Morumbi, o nosso Kaique Silva. E no final do fim de papo, no finalzinho do nosso programa, eu quero saber o tema hoje. Você vai mandar o quê, hein, Gaviva?
É, só porque o pessoal fica duvidando, né? Às vezes a gente fala umas coisas aqui e o pessoal fala que é mentira. É. Aí eu falei do álbum de figurinhas do Lucasito. Falei dos pontos de troca, até o Zé Tripa mandou mensagem aqui.
Quem? Lá,
o Zé Tripa.
Frequentador do Bar do Cabeção?
Não, o Zé Tripa frequenta aqui, ele é santista. É. E ele falou que foi no Cine Depravation pra fazer trocas, né? Que é um dos pontos de trocas de figurinhas.
Mas dentro no cinema, no escurinho do cinema?
Não, na porta do cinema.
Ah, que susto.
É, na porta, fica só na portinha.
Sei.
É, então, aí eu vou mostrar como é a capa do álbum, como é que são os envelopes das figurinhas e tudo mais, né?
Vem com cola já aquela que cola.
Você não, abriu a cola é um tubinho, é o próprio Lucasito fabrica a cola.
Ah, ele é fabricante mesmo, de cola?
Ele produz a cola.
Que cor é a cola?
É a colito.
Colito.
Tá. Basta uma gota.
Uma gota.
Porque, e se pingar fora, cola a página.
Então, tem que ser uma gotinha, a cola é boa, hein?
Tem que ser bem no meio da figurinha para não colar a página. E o mais engraçado, o Fábio Santos vai colocar aqui pra gente depois, não agora, hein, Fabinho? Fábio Santos vai colocar pra gente, pra mostrar a imagem, como é que é o pacotinho de figurinha. O Lucasito é tão genial, né? É. Que trabalha com esse negócio de filme educativo.
Sim.
Que ele fez o álbum, o pacote de figurinha como se fosse uma embalagem de preservativo. Olha só como ele é um cara à frente do tempo dele.
Bem à frente do tempo, hein? Bem à frente.
É diferenciado, né, mano?
Esse Lucasito é tinhoso, como diria o outro, hein? Muito bem, Ivan Drago, comentarista que faz estrago, tá mais carmo.
Ele tem o álbum, o Ivan.
Quanto que é o pacote de figurinha do álbum?
Sete e pouco.
Sete, quantas figurinhas vem dentro?
Sete, se eu não me engano, né?
Sete.
É isso, rapaziada? Sete?
Se por acaso sair...
Exatamente, sete figurinhas no...
Se você por pacote. Acaso pegar a Kate Keitinha, você, por favor, troca comigo. Muito
vai
bem.
Tocar o telefone.
Se não toca o telefone.
Eu tô sem paciência.
Você tá mais calmo ou ainda está com o sistema nervoso abalado? O ouvinte ligado no fim de papo quer que você discorra sobre a derrota do São Paulo, que chegou um dia a liderar o campeonato.
Exato.
E hoje está na oitava colocação. Fala pra galera ligada no fim.
É muita coisa ruim ao mesmo tempo que faz o São Paulo despencar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então vamos por partes, tá? Primeiro, é muita gente ruim e em má fase dentro de campo. Então você olha pro Enzo Dias, pro André Silva e pro Ferreirinha, são jogadores ruins. Então não dá pra esperar muita coisa. Agora, o Caleri, que você pode esperar um pouco mais, tá em má fase. Danielzinho tá em má fase. Alan Franco tá em má fase. Até o Rafael perdeu a confiança. Então você vê que é muita gente ruim e em má fase ao mesmo tempo. Sendo que o São Paulo tem um elenco limitado. São Paulo não tem um dos melhores elencos, tampouco um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Então é necessário que todos estejam à disposição e que o time esteja organizado dentro de campo. Vamos à organização, aquilo que faz o treinador. Bom, a qualidade é ruim, e aquilo que o São Paulo faz coletivamente. Eu, sinceramente, acho que ainda não dá para exigir do Dorival. O time está jogando quarta e domingo e ele pegou legado zero. Ele praticamente não conseguiu parar para treinar essa equipe. Vamos lembrar, o Crespo vinha adotando uma forma de jogar, que até colocou o São Paulo nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, neste momento, é o oitavo colocado e só está no meio da tabela, lembrando que não vence há 5 jogos, por conta daquele bom começo com o Crespo. Se não, era bem capaz do São Paulo estar na zona de rebaixamento. E aí, a brilhante diretoria conduzida pelo Rui Costa, o departamento de futebol conduzido pelo Rui Costa e Rafinha, que não gosta de ser criticado, que tem conversado com algumas pessoas, pelo que eu fiquei sabendo, esses dois aí decidiram trocar o treinador. Aí eles decidiram trazer um treinador que já chegou rejeitado, porque o torcedor são paulino, sabendo da possibilidade do Roger Machado ser contratado, ele se manifestou e eles ignoraram essa questão. Opa, eu tenho tamanho, eu sei o que eu tô fazendo, vocês não sabem nada. Vou fazer um trabalho autoral. E aí, o cara ficou 17 jogos, é isso, Kaique? 17 no total?
Repete pra mim,
Roger Machado, 17 jogos no total, não?
Sim.
É isso? 17 jogos. Ele desmanchou aquilo que o treinador vinha fazendo, o antecessor, e não conseguiu construir nada. Aí chegou o Dorival, que pegou o legado zero. Vai ter que construir ou reconstruir o São Paulo, com um elenco bastante limitado. Ou seja, a direção jogou no lixo o primeiro semestre. Tanto é que o time caiu na Copa do Brasil. Conseguiu passar na última rodada na primeira colocação da Copa Sul-Americana, que é um torneio mequetrefe, um torneio fraco. Para o São Paulo seria interessante continuar na Copa do Brasil. Vai continuar na competição menos relevante do calendário. E agora está despencando na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, o Dorival pegou legado zero, não conseguiu fazer muita coisa. O elenco é limitado e tem muito jogador ruim e em má fase. E a direção, você não consegue contar, porque se tá ruim, ela pode piorar a situação. O que o São Paulo precisa fazer? Dá tempo pro Dorival. Primeira coisa pro São Paulino, né? Parar de passar nervoso e respirar um pouco essa paralisação pra Copa do Mundo. Como eu amo data FIFA, como eu amo Copa do Mundo, tudo aquilo que tira o São Paulo de campo, eu adoro. A pior coisa é ver o São Paulo jogar. A pior
Muito
coisa
bom.
É ver o São Paulo jogar. Inventem competições, datas, qualquer coisa que simplesmente tire o São Paulo de campo. Agora, o problema é, a direção vai ter tempo para trabalhar, aí mora o perigo. O que esses caras podem fazer para piorar? Porque eles são ruins também. Então, é um clube absolutamente perdido, porque o presidente também tá perdidaço, né? Caiu no colo dele a presidência. O vice-presidente não sabia o que estava acontecendo na gestão anterior. É, só no São Paulo acontece esse tipo de coisa. Ele não tem coragem de demitir o Rui Costa, que é o diretor executivo, que até aqui pouco acrescentou, ou seja, é um trabalho horroroso. A comissão técnica chegou agora, o elenco é extremamente limitado e o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Então, agora é aguardar essa paralisação para saber o que é possível fazer e o que eles vão fazer para tentar, de alguma forma, segurar o time na primeira divisão no segundo semestre. Não dá para pensar nada além disso. Segurar o time na primeira divisão. E eles trocaram de treinador porque eles não gostavam de alguns posicionamentos do Crespo. Alguns argumentos. Quando o Crespo falou, não, eu vou tentar aqui de alguma forma, o próximo treinador vai tentar conquistar um título, esse ano não vai ganhar e vai brigar pelos 45 pontos. A direção não gostou. E o time tá com cara de que vai de fato brigar mesmo para permanecer na primeira divisão. Então, é um show de horror. A melhor coisa para o São Paulo e para o São Paulino é essa paralisação para a Copa do Mundo. Assim, o torcedor para de passar nervoso com essa porcaria.
Muito bem, tá aí desabafando o nosso Ivan
Drago
dentro do fim de papo, tá bravo.
Desculpem pela porcaria no final. Porcaria é muito forte, desculpa.
Muito bem. E, não, mas assim, eu tô aqui para fazer o papel do coisa ruim, então eu tô aqui para te provocar, Ivan Drago. pelo, eu estava atentamente prestando atenção no que você estava dizendo e concordo com 99,9999% do que você falou, mas eu tive a impressão, apenas uma impressão, me corrija se eu estiver equivocado, por favor, que você deu uma passadinha de pano no quesito treinador novo Dorival Júnior. Você disse que ele chegou, pegou o legado zero, né? E não teve muito o que fazer em apenas 4 partidas e ele vai ter que trabalhar bastante nesse período de paralisação por conta da Copa do Mundo. Foi isso mesmo que eu entendi, Ivan?
Fique à vontade.
Foi isso que eu entendi?
Fique à vontade. Eu já falei aqui, já dei os meus argumentos a respeito do atual treinador.
Não está vivendo uma péssima fase o Dorival? Se não, vejamos, vamos para os números. Os números não mentem. O Dorival, ele entre Corinthians e São Paulo, ele foi demitido do Corinthians.
Mas ele já é um treinador, não adianta falar do que aconteceu no Corinthians. Do mesmo jeito que ele caiu de produção no Corinthians, ele fez o time ser campeão da Copa do Brasil.
Mas isso foi o outro, isso aí foi quando o Noé teve o dilúvio, faz muito tempo. Vamos falar de hoje.
Não, hoje.
Desse ano, dessa temporada. O Dorival, entre Corinthians e São Paulo,
ganhou um título.
Ah, eu sei que você tá passando pano, mas peraí.
Não, então
Deixa eu molhar o bico.
Ataca.
Ele ficou 11 jogos entre Corinthians
e
São Paulo sem vencer. Aí caiu o Boston River, que é uma Boston, e acabou ganhando por 2-0, quebrou o jejum dele de 11 jogos. Pois bem, ele saiu do Corinthians e entrou o Fernando Diniz. Podemos dizer que no Corinthians ele também pegou legado zero do Dorival? Porque o Corinthians não vinha ganhando nada.
Não, o time tinha uma forma de jogar com o Dorival. Inventou o André?
Não, mas aí o cara, do cara colocar um rapaz da base lá, um jogador da categoria de base, não quer dizer. Você quer dizer que o estilo de jogo.
Deixa eu falar agora.
Você tá dizendo pra
mim. Vai ter briga.
Que o Diniz continuou o mesmo trabalho.
Sim.
Absolutamente. Ele não mudou nada no Corinthians.
Ele conseguiu recuperar o carro. E recuperou a confiança. Deixa eu falar uma coisa pra você. Antes da chegada do Dorival, o Gustavo Henrique não jogava a bola que ele joga. Antes da chegada do Dorival, o Mateuzinho não cresceu de produção. Antes da chegada do Dorival, o Bidu estava fora dos planos. Você quer que eu cite mais?
Não, ele fez o papel dele, né?
Ele não só fez o papel dele, como ele fez acima do que as pessoas esperavam.
Em compensação, ele enterrou o melhor jogador do Corinthians, que é o Garro.
Sem o Garro ele foi campeão da Copa do Brasil. Ele não enterrou ninguém.
Hoje quem é o melhor jogador do Corinthians?
E ganhou o que até agora?
Os campeonatos terminaram, pô.
Então não adianta.
Você quer o quê? O campeonato acabe agora em maio?
Então não adianta.
Vamos entrar em junho,
é lógico.
Calma.
No
final do ano eu posso responder essa pergunta.
Não. Você quer destruir o que o Dorival, como se o Dorival tivesse dado errado no Corinthians.
Não, eu só tô trazendo
muito pelo contrário. Num cenário muito difícil de conquistar, ele conseguiu ser campeão de 2 torneios no Corinthians. Ele conseguiu 2 títulos num ambiente muito difícil de conquistar. Ou o Corinthians está disputando taça como Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. Eu sei disso. Você é previsível. Então, quando o time perde, o treinador tem que sair. Quando ele ganha, ele tem que ir para a seleção.
Você não precisa se irritar tanto.
Não estou irritado.
Não,
porque é previsível. Você, por exemplo, pediu 500 vezes o Abel fora do Palmeiras. O Palmeiras hoje é o líder do campeonato com 7 pontos de vantagem pro segundo colocado.
Eu provo que o Abel é fraco.
É tão fraco
hoje
que ele
jogando,
lidera com jantou, 7 pontos de folga.
Não jantou não. O Abel é fraco, porque se não fosse o jogador da Chape ter batido o pênalti no travessão.
Ele só joga com a cavalaria.
Hoje, que ele jogou com 11 desfalques, ele ficou devendo
você
e o torcedor do Palmeiras saiu bicudo.
Você sempre tem uma desculpa pra falar do treinador. É a mesma coisa. Se o Diniz perder o próximo jogo depois da paralisação, você vai falar por que o Corinthians não trocou de treinador na paralisação? Eu sei disso, é previsível. Então, neste momento, não dá pra falar do Dorival. O cara pegou legado zero. O clube é uma bagunça, o time é limitado. O cara tem quantos jogos pelo São Paulo?
4 jogos pelo São Paulo nessa chegada dele.
Pra você é o suficiente, ele tem que ser trocado.
Não, mas ele tinha que mostrar algo mais, né? Não ganhando um... Olha, pra dizer sincero, olha a tabela dele. Quando ele assumiu o comando, ele pegou uma tabela favorável. O Milionários, jogando no Morumbis, eu, nas minhas contas, Eu falei, pô, 3 pontos pro São Paulo. Podemos colocar aqui, o jogo no Morumbi, pega o Milionários, que não é nada disso. O que que aconteceu? Empatou. Aí vamos num Botafogo no Morumbi. São Paulo desfalcado, é verdade, mas o Botafogo muito mais desfalcado. No finalzinho você deu um empate. Aí pega o Boston River. Aí ele fez o dever de casa e até tu, Brutus. Ganhou de 2-0 do pior time, acho que da Sul-Americana. E olha que a Sul-Americana é o cocô do cavalo do bandido. Uma péssima competição. E aí pega o Remo aí, que tá brigando contra o rebaixamento. Não é pelo resultado, ah, perdeu e tal. É pelo desempenho. Então não tô vendo nada
mas
ainda.
Mas o desempenho já era ruim com o Roger. O que que o Roger entregou pra ele, Melo?
Tá, mas segundo você mesmo, o Dorival tá um degrau, algumas prateleiras acima do Roger.
Muitas prateleiras acima. Muitas prateleiras acima.
Ele deveria ter chegado estancado a sangria.
Ele não consegue, o time é limitado. O time não tem os principais jogadores, todos ao mesmo tempo. Ele não vai fazer milagre. A cagada não foi dele, foi da diretoria. Todo mundo sabe disso, você sabe. É que é muito mais fácil crucificar o treinador. Pô, tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Por que que ele é o salvador da pátria? Me fala, se ele também não é o Guardiola. É o Dorival Júnior. É melhor que esses que passaram pelo clube nos últimos anos? Sim, é melhor. Mas ele tá longe de ser o Guardiola. Nem o Guardiola, talvez, desse jeito, do jeito que tá. É um jogador atrás do outro machucado.
Desabafou.
Me fala uma coisa, você acha mesmo que um treinador consegue fazer esse time jogar com Enzo, Dias, Ferreirinha e André Silva?
O Crespo conseguiu e colocou o time na liderança.
Conseguiu. Tá. Por isso, a cagada não foi do Dorival, foi da diretoria.
Evita
e por que
falar
que trocou?
Cagada, por favor.
Desculpa. Não fala cagada que pega mal no ar.
Desculpa.
A cagada se risca do caderninho. Cagada.
Aí, cada vez que fala cagada no ar, toca o telefone.
Bom, eu acho que eu acho que assim, se você for colocar numa.
Aí, ó, já tocou.
Se você for colocar numa. Como é que fala? Se você for aqui colocar o principal responsável, vamos lá. Diretoria, técnico, jogadores. Diretoria.
Certo.
Jogadores. Comissão técnica. No meu ponto de vista, depois da Copa do Mundo, se esse cenário não mudar, a gente começa a falar do Dorival.
Tá, vou te cobrar.
Pode me cobrar.
Agora quero fazer uma pergunta que é pertinente.
Manda.
Eu consegui te irritar?
Um pouco.
Então eu fiz o meu papel.
Você conseguiu me irritar.
Certo.
Mas vocês estão de bem?
Mas você não consegue me irritar mais do que São Paulo.
Nem empatar?
Não.
Que o meu intuito era deixar mais irritado, mas tudo bem. Bom, eu tentei, né? Eu tentei, você viu aí, né, Gaviva? E a galera tá se manifestando, tá achando aí o quê, hein? Que de fato o nosso Ivan Drago, comentarista que faz estrago dentro desse fim de papo, tá dando aquela bela passada de pano, ou ele tá com a razão, a galera tá com o Ivan? Manda pro ar aí, Gaviva, a galera interagindo e continue, você, ouvinte, interagindo conosco nesse fim de papo, onde São Paulo sentou na graxa. Viu azedar o pé do frango e perdeu pra equipe do Remo por 1-0, quando o Marcelinho aos 48 minutos da Itália para complementar. Fala, Gaviva, manda pro ar aí.
A Laura Camila, sou São Paulina, mas está na hora de cair para a Série B e tirar todos esses sanguessugas, péssimos administradores. Tá brava aqui nossa ouvinte, São Paulina. Gustavo, esse elenco do São Paulo passou da validade, o torcedor tá de saco cheio. O Carlos, pipoqueiros esses jogadores do São Paulo. O Adão Araújo, diretoria sem vergonha. Olha o que fizeram com o tricolor.
Muito bem, muito bem. Tá aí, galera. Mas não falaram se estão com o Ivão, não, né? Então mande perguntas aqui pro Gavião. Se manifeste, você, amigo.
Tem perguntas
ligado
pro Ivan aqui, viu?
Então, mas eu quero saber a respeito do Dorival, se o Ivan tá ou não com a razão, né? Ele tá dando essa passadinha de pano, não é aquela passadona de pano com a boca cheia, mas é uma passadinha de pano manifesto. Mas tem pergunta pro Ivan, manda
e
pro ar aí, Gaviva.
Técnico, pô.
Calma, calma.
Você conseguiu irritar o Ivan mais do que a dona Julie.
Pois é. Mas a galera tá dizendo aí, quais as perguntas pro nosso Ivan? Quero saber do Dorival, mas daqui a pouco as perguntas chegarão aí, com certeza, meu caro Gavião.
Alex Rodri. Ivan, você acha que o Dorival vai conseguir arrumar o time nessa parada da Copa?
E a culpa é do técnico, pô! Se não mudar o grupo, se não conseguir algumas contratações pontuais que possam mudar a cara desse time, não vai mudar muito. Pode ficar um pouco mais organizado, mas não vai mudar muito. Aí talvez fique só no meio da tabela mesmo.
E ele complementa aqui falando, muitos jogadores do DM, Ivan.
Por isso. O time já é limitado. Você perde um Marcos Antônio aí por um tempão. O time, evidentemente, cai de produção. Não tem um outro jogador do mesmo nível dele. O Luciano se machucou, o Alan Franco se machucou, os caras vão voltando de lesão. Enfim, o Lucas perdeu a temporada inteira. Então, você já tem um elenco limitado. Se você não tiver todos ao mesmo tempo e saudáveis, o time vai cair de produção. Agora, repito, o São Paulo se perde a partir do momento em que a diretoria simplesmente boicota. Certo? Com uma decisão horrível. Péssima. Então, o próprio São Paulo se colocou nessa situação. O São Paulo tinha um caminho. Há mais nada. Eles quiseram mudar, batendo no peito, como se tivessem moral para isso, como se tivessem tamanho para isso. E eles jogaram no lixo o primeiro semestre. O que eu quero dizer com isso? São Paulo não tem mais um time. Você não sabe mais. Eu duvido que o Dorival vá manter esse esquema 4-2-4, que nunca deu certo, é horroroso. Nunca deu certo. E se não mudar o grupo, se não conseguir algumas contratações, não vai sair disso. O principal responsável, a principal responsável por tudo que está acontecendo é a diretoria. E é lamentável que o diretor executivo Rui Costa ainda responda pelo Departamento de Futebol do São Paulo.
E a galera respondeu.
É um desrespeito.
E a galera respondendo aí o apelo do nosso Ricardo Melo, né? Tá 2-1 pra você, viu, Ivan? O Luiz Joaquim, Ivan 100% correto. O Marcelo Magalhães, Ivan tá com a razão. E o Sérgio Roberto falando: Ivan, você é um passapano do Dorival.
Manda mais um embora. Muito bem.
A desculpa do Ivan
nessa
é que o Dorival...
Nessa briga de vocês dois aí, eu sou a favor da briga, tá? Eu tô torcendo pela briga.
Manda embora mais um.
Antes da gente continuar, eu quero ouvir a coletiva do Dorival. Ele vem ou não vem, meu caro Kaique Silva, que eu quero ver, eu quero ouvir e ver quantos reforços ele vai pedir para depois da pausa na Copa do Mundo. Como que é? Ele tá chegando?
Não precisa ouvir,
tá?
O repórter tá aí, é só perguntar.
Seguimos aguardando.
Não, mas eu garanto para você que na coletiva ele vai pedir reforços, como toda a coletiva.
Ô, Melo,
uma trauletada na muleta.
E o acordo da chegada dele foi contornado, inclusive, com autonomia para que ele indicasse nomes. Respeitando as limitações que o São Paulo tem. Apenas jogadores de graça, ou jogador sem contrato, ou jogador que venha por empréstimo, ou empréstimo com opção de compra, para que possa contar só o valor a partir da próxima temporada, do próximo balanço financeiro, enfim.
Mas quais as posições? Todas?
Zagueiro, o São Paulo vai procurar pelo menos dois. Porque o Arboleda tá fora dos planos e o Dória deu área. O São Paulo também deve procurar um jogador para a região do meio-campo, um meia um pouco mais armador. E essa pode ser a única posição, além de repente, uma oportunidade de mercado de lateral.
Pois bem, né? Você disse tudo aí quando você começou a discorrer sobre o tema, né? Busca jogador sem contrato e para ganhar pouco, né? Quer dizer, não vai qualificar a equipe, porque, convenhamos, né? A diretoria do São Paulo vem errando muito e sempre nesses modos operantes, né? Trazendo um jogador sem contrato, e são essas buchas que hoje defendem a equipe do São Paulo. Não adianta trazer por trazer, né? Tem que tentar qualificar. De graça, meu amigo, não vai.
Melo.
Vai querer o quê? Jogador pão de graça? Pois não, diga lá, Gaviva.
Houve essa mensagem aqui, o Fábio, direto do Ceará. Ele não colocou a cidade, mas tá lá no Ceará. Eu jantei macarronada. O Ivan Drago jantou o Melo.
São opiniões distintas, porque o Ivan passa pano pro Dorival, e segundo a ligação do Ivan, é porque o Dorival ganhou uma Copa do Brasil pelo Corinthians.
Uma Copa do Brasil, não, ele ganhou uma Copa do Brasil pelo Corinthians, uma pelo São Paulo, dois clubes que estão com muita dificuldade para conquistar. Ele ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo Flamengo.
Pelo Flamengo até eu.
Eu percebi.
Até eu.
É verdade. Como é que chama o português, Sonsini, que foi embora do Corinthians? O Vitor Pereira, Vitor, que você pagava Pereira. Um pau.
Não,
ganhou
não.
Quantas Copas do Brasil pelo Flamengo não, e pelo Corinthians?
Foi a melhor campanha que o Corinthians tem nos últimos anos do Campeonato Brasileiro com o português. E outra coisa.
Olha lá, olha lá! E outra coisa. Viva! Calma. O cara que conquista a Copa do Brasil é uma porcaria!
Calma, você já ouviu falar no Valmir Louros? É, Louros.
Tu sabes quanto dinheiro tem no banco, meu amigo?
Você já ouviu falar no Valmir Louros?
É papo
Louros?
De louco ou não?
Hein? Já ouviu falar
cara
no Valmir?
Que conquista dois
calma,
títulos é uma porcaria.
Responde a minha pergunta, Valmir Louros.
Fala.
Já ouviu falar?
Fala.
Já ouviu falar?
Não.
Nunca ouviu falar?
Nunca ouvi falar.
Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta.
Isso. Vai lá, ó. Baba o ovo pra ele.
Ó, esse Valmir Louros, se você não conhece, ganhou o título da Copa do Brasil.
É?
Dá pra ganhar também, viu?
É verdade. Esse,
ganhou o... pelo Juventude em 1999.
E o Vitor Pereira, que você paga um
o,
pau?
O Péricles Chamusca também ganhou.
E o
ganhou
Victor
a Copa
Pereira?
Do Brasil.
E o Vitor Pereira?
Tá? O Marcos Aurélio, não sei, o treinador, não sei se é da tua época, também ganhou uma Copa do Brasil. Copa do Brasil, às vezes, vale pelo cruzamento, você
e
vai
Marcos
pegando
Aurélio?
Pra baiar. O que treinou o Cruzeiro. Foi treinador do Cruzeiro, ganhou uma Copa do Brasil.
O nome dele não é Marcos Aurélio, não, querido.
É, pesco, Marco, é, ou é Marco Aurélio ou Marcos Aurélio. Ganhou uma Copa do Brasil. Copa do Brasil, às vezes, depende das equipes que estão chegando. Por exemplo, o Palmeiras está sendo beneficiado. Olha, olha quem o Palmeiras pegou nas oitavas de final da Copa do Brasil e também na Copa Libertadores da América. Então, depende muito do emparelhamento, leva sorte, aí acaba biscoitando.
Bom, então quer dizer que o Vitor Pereira foi melhor que o Dorival Júnior no Corinthians?
Não, não disse isso, você que tá falando. Eu até agora não falei do Vitor Pereira. Quem falou do Vitor Pereira, o programa todo, foi você. Eu nem toquei no nome do português.
Não, é porque você pagava um pau pra ele, mas ele não ganhou nada.
Eu nunca paguei pau pra Vitor. Quem falou isso? De onde você tá tirando
sempre
isso?
Sempre foi.
Nunca falei
qualquer
nada disso.
Qualquer estrangeiro que pise aqui, você baba ovo.
Não, nada disso. Olha, estamos no fim de papo aqui na TMC em nome de Movida. Alugue seu carro pra Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas. E aproveite as vantagens. E a Yamaha Factor, aquela bonitona, hein? Com a entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso e PVA grátis e Valvoline. A marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores do mundo. No mundo inteiro, Valvoline. O original nunca para.
Melo, e que fique claro, eu não tenho nada contra treinador estrangeiro, tanto é que o Crespo não deveria ter saído do São Paulo.
Não, o senhor é contra, sim. O senhor é contra, conheço você, o senhor é contra. Pois não, diga lá, Gaviva.
O superchat, o nosso ouvinte, o Antônio Carlos Milani, falando, sem querer ser repetitivo, Dorival tem que explicar por que que o Rian Francisco não é relacionado. Ritmo de jogo tem que ser adquirido.
Caicão, ele tá em condições, tá jogando no sub-20, né?
Sim. Período de Copa do Mundo deve ser aproveitado, inclusive, para o Rian Francisco ser reinserido no elenco principal e ganhar rodagem, ganhar minutagem e também entrosamento com os jogadores do São Paulo.
Ô Ivan, desses jogadores que entraram hoje da base, incluindo o Rian Francisco, que não teve, depois da contusão, oportunidade com o Dorival, do que você viu até agora, qual desses aí pode virar, né? Hoje, por exemplo, entrou o Luca, o TT, o Hugo, o próprio Osório, tem o Igão, né? Que é outro zagueiro que das categorias de base do São Paulo, o próprio filho do Miranda, zagueiro lá nas categorias de base do Tricolor, enfim, desses jogadores todos aí, qual que você acha que tem mais possibilidade de virar como bom jogador e virar um ativo bom pro São Paulo, né? Porque infelizmente
nesse
São Paulo,
contexto,
a vida do São Paulo é o seguinte, é revelar e vender, revelar e vender, só que não pode ser por uma paçoca e também por uma tubaína, né?
Nesse contexto, nenhum. Nesse contexto, nenhum.
São jogados aos leões?
Exato, né? Exato. Então, você vê que poucos têm possibilidade aí de se desenvolver. Agora, o Luca é promissor, seleção de base, o TT é promissor, o Osório, você vê. O Osório, ele pelo menos mostra pra diretoria que você não precisa gastar com um veterano que ganha muito e entrega pouco. Você acha que o Osório é muito diferente do Dória?
Não.
É melhor que o Dória.
Aliás, Ivan.
Oi.
O nosso ouvinte Carlos Henrique de Santana de Parnaíba tá te perguntando justamente sobre o Osório. O que você tá achando do futebol dele?
Você vê, ele tá entrando numa fogueira, certo? E o moleque em nenhum momento tá comprometendo. Nenhum momento. ele comete ainda os errinhos dele, que é absolutamente natural de um atleta que está saindo da base para fazer parte do profissional. Uma defesa que é bastante exigida, porque o São Paulo não sabe se defender. Então, hoje, Osório ou Tolói? Faz muita diferença?
Nenhuma.
Mas faz para a folha salarial do clube. Então, o que o São Paulo tem feito nos últimos anos é empilhar... O São Paulo tem empilhado jogadores ruins. A gente fala aqui do Dória, do Tolói, do Cedric, do Enzo, do Ferreirinha, do Jamal Lewis, do Santilongo, do Dineno, do Rigoni e por aí vai. Michel Araújo, você está citando fora do ar, Michel Araújo ainda era útil em determinados momentos. Agora, é a capacidade de escolha dessa diretoria. Repito, o mesmo diretor executivo que está aí há um bom tempo. Então a capacidade de escolha é ruim. Por isso que eu falo, agora vai ter tempo para fazer contratações, porque vai abrir a janela. Será que vai ter sabedoria para poder realizar contratações que de fato melhorem a equipe?
Bom e barato. Será que tem no mercado? Segundo eu trouxe a informação, Kaique Silva, são essas condições que o São Paulo vai ao mercado tentar reforçar a equipe.
Pois é. O Arthur não foi uma boa contratação até aqui? É um cara que ajuda. Evidentemente que você não vai esperar do Arthur que ele mude da água pro vinho o São Paulo. Ele não tem essa capacidade. Mas ele já é melhor que o Ferreirinha. Ele já é melhor que outros jogadores que fazem parte da posição dele. Ele é melhor que o Tapia, ele é melhor que o Ferreirinha, ele é melhor que o André Silva. Ele é praticamente aí do mesmo nível do Luciano, do Calério. O Calério caiu bastante de produção. Então você vai olhar hoje pro ataque do São Paulo, você não vai imaginar o ataque do São Paulo sem o Arthur. Então, o que o São Paulo precisa hoje, de fato, é muita criatividade, inteligência, sabedoria, sabe, ser assertivo, para conseguir uma contratação que, de fato, possa melhorar o time. O Danielzinho, eu não acho que tenha sido uma contratação ruim para as circunstâncias.
Ele começou muito bem,
né? Exatamente, mas você vê um jogador experiente e tal, mas caiu de produção. Junto com o time, ele caiu de produção. Mas eu não acho que tenha sido uma contratação ruim. Agora, vamos ver se a diretoria vai conseguir, de alguma forma, trazer reforços agora a pedido do Dorival. O Kaique pode falar melhor, mas eu acho que é um zagueiro, né? Um ou dois zagueiros.
Sim. Inclusive, Kaique, perdão, Ivan.
Fala.
Tem um na pauta aí, eu acho que o Kaique sabe do que eu tô dizendo aqui, um português, um zagueiro, estava jogando no Getafe, terminou o contrato dele agora no meio do ano, ele tá livre no mercado, nas condições que o São Paulo tem, vai ao mercado, né? Jogador sem contrato, baratinho e tal. Esse português é zagueiro, tem 31 anos, jogou...
Domingos Duarte,
pois é. E eu conversei com você fora do ar, você disse que é um belo perna de pau, é por aí?
Você é um e você é um belo de um X9, isso que você é.
Você falou que não é essas coisas, só coloquei o perna de pau pra enfeitar o pavão.
Não agrada. Vamos falar bem a verdade, Melo? Vamos. Se fosse um jogador diferenciado, Palmeiras e Flamengo estariam procurando. A verdade é essa, o resumo do futebol brasileiro é esse.
Muito bem, tem mais perguntas chegando por aí, Gaviva?
Mais uma pro Kaique aí, falando de jogadores, né? O Márcio Duarte, flamenguista. Kaique, Luiz Araújo, ele pode estar chegando no tricolor?
Não, é um jogador que custa cifras que são irreais pro São Paulo.
O Fernando, Ivan, o São Paulo precisa procurar um novo goleiro?
Não, acho que o São Paulo deve priorizar outras posições.
Tem mais mensagem aqui, só é o José Eduardo, aqui em Curitiba, ele tá falando, tá ouvindo aqui, Curitiba, moraria fácil em Curitiba, como eu amo Curitiba. E a Sus Alves, torcer pro São Paulo é pior que torcer pro Santos, que sofrimento.
Muito bem, continue aí se manifestando, mandando perguntas pro nosso Ivan Drago e também pro Kaique Silva. Estamos no fim de papo aqui na TMC. É situação de momento, Dorival vem ou não vem, senão vou fazer um intervalinho, viu, Caicão?
Por enquanto, pode fazer o intervalo sem sinais ainda de coletivo.
Muito bem, a gente então volta já aqui dentro do fim de papo, onde o São Paulo se lascou, sentou na graxa, perdeu para a equipe do Remo por 1-0 e eu tô ansioso para ouvir Dorival Júnior, técnico do São Paulo, Quem te viu e quem te vê nesse próprio campeonato brasileiro em São Paulo. Era líder, foi mexer onde que não devia. Largou a liderança, agora é o oitavo. Que não ia bater campeão, a gente pode até discutir daqui a pouco, né? Mas que bobagem fez essa diretoria da equipe do Tricolor. A gente volta já. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Atenção para as melhores ofertas do ano da Jeep somente neste final de semana e com pronta entrega. Jeep Compass Sport com menor preço do ano por R$147.990 e supervalorização do seu usado. E Jeep Commander Longitude com mais de R$30.000 de desconto por apenas R$197.990 e taxa zero. Aproveite, porque é somente neste fim de semana. Vá até uma concessionária Jeep e garanta o seu. Desacelere, seu maior bem é a vida.
Essa dica é para você que gosta de receber bem a família e os amigos em qualquer lugar. Vai de frango Alis. Está na mesa do mundo todo, na sua casa, no seu bar e restaurante favorito e faz os seus momentos bem mais saborosos e agradáveis. Com uma grande variedade de cortes, frango Alis tem sabor irresistível e com certeza vai agradar todos os paladares com diversas receitas. Alis, tá na mesa do mundo todo.
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade, mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214 7.
O Cofapinho é o melhor amigo de qualidade. Com Cofap você tá protegido de verdade. Cofap, conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Cofap nunca te deixa na mão. Cofap, pra quem usa Cofap, todo chão é chão.
Amortecedores Cofap, se é Cofap, é de confiança.
Cofap.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você que é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Se você achou que o maior espetáculo do futebol mundial não poderia ficar maior, você achou errado. A Bet365 vai te dar a super aumentada todo dia de jogo. Vai ser incrível. Pra que apostar em outro lugar? Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizada a operar no Brasil pela portaria SPA/MF número 250 de 7/2/2025.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
futebol tem de fato.
Oferecimento. Quem escuta, sabe.
Oferecimento. Alugue seu carro na Movida. Ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Muito bem, estamos de volta aqui no fim de papo da TMC. É, terminou lá no Mangueirão, em Belém do Pará. E o São Paulo acabou conhecendo mais uma derrota no Campeonato Nacional, perdendo para a equipe do Clube do Remo por 1-0. O gol saiu aos 48 da etapa complementar. Melo. Fim de papo no oferecimento de Movida. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens de Yamaha Factor com entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores do mundo. Do mundo inteiro, Valvoline, o original nunca para, chamou Gaviva.
É um super chat aqui, bacana essa mensagem aqui, o ouvinte, o arroba dele é Minérios Atômicos. Melhor narração é sempre na TMC, desde os meus 4 anos de idade escuto. Olha só que bacana, o cara já é adulto, né? Desde os 4 anos de idade já curte aqui o futebol com a gente, Melo.
Valeu, rapaziada, continue interagindo conosco aqui, o fim de papo tem muita coisa ainda, tem muita água para rolar, estamos aguardando a entrevista coletiva de Dorival Júnior e o São Paulo, né, Caicão? Se tratando só de campeonato brasileiro, nos últimos 5 jogos, deixa eu ver, 2 empates, Bahia e Botafogo, perdeu pro Corinthians, Fluminense e agora pro Remo. 5 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro e mostra que o São Paulo vai caindo aí assustadoramente na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro. Repito pro ouvinte ligado aqui no fim de papo, quando o Crespo comandava a equipe do São Paulo, na 5ª rodada do Campeonato Nacional, o São Paulo liderava a competição. Aí chegou o Roger Machado, ele venceu a Chapecoense, continuou na liderança e de lá para cá o São Paulo vai caindo, e hoje, após 18 rodadas do campeonato, está na 8ª colocação. Então quer dizer que o São Paulo não vence as 5 partidas, é isso, né, Caicão?
É isso, a última vitória de São Paulo foi por 1-0 diante da equipe do Mirassol, e de lá pra cá, vitória essa que aconteceu, inclusive, na Bacia das Almas, gol do Luciano, que aconteceu lá no Brinco de Ouro da Princesa. Quando São Paulo recebia no Morumbis, uma sequência de shows do cantor canadense The Weeknd, e aí o São Paulo foi jogar no Brinco de Ouro da Princesa, na sequência teve aquele jogo complicado diante do Bahia, né? Aquele empate sofrido no último minuto, enfim, a equipe do Bahia com a falha do Rafael, né? Aquele jogo que foi bastante conturbado, que aconteceu lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Melo. De lá pra cá, o São Paulo não sabe o que é vencer pelo Campeonato Brasileiro.
Em relação à Sul-Americana, onde São Paulo nadou de braçadas num grupo muito fraco, né? Enfim, o São Paulo passou em primeiro lugar, teve o sorteio e agora aguarda, né? Os playoffs, vai pegar o próximo adversário que sair entre Bolívar e o Grêmio. Podemos ter aí nas 8ª de final da Copa Sul-Americana o São Paulo e um Grêmio, duelo de tricolores, o paulista contra o gaúcho, tchê.
O tricolor gaúcho copeiro, a gente sabe, clássico, né? Nacional é sempre complicado, e projetando os favoritos, os confrontos, né? Ou projetando aquilo que pode acontecer pela frente, quartas de final pode reservar ao São Paulo Boca Juniors pela frente no cruzamento, e semifinal possibilidade de River Plate, hein?
Peraí, vamos lá. Pode pegar, se passar do Grêmio Bolívar, é isso, nas 8ª,
exatamente,
numa quartas de final, pode encarar um Boca.
Isso.
Numa semi, o River.
Isso.
E
aí na grande final, todos os clubes do outro lado.
Aí pode, certo. Tá aí o São Paulo, vamos falar um pouquinho mais antes da entrevista coletiva do Dorival Júnior, estamos aguardando direto lá do estádio do Mangueirão, meu caro Ivan, vai pegar o Bolívar ou o Grêmio, né? Podemos ter aí nas 8ª um duelo de tricolores, e sabemos que o Grêmio é um time tinhoso quando se trata de mata-mata, e depois na sequência, segundo aí o Kaique Silva, pode encarar um Boca pela frente ou um River. Eu não sei se uma parada relativamente indigesta pro São Paulo na sequência da Sul-Americana.
Você,
né,
acha mesmo?
O Boca hoje é meia boca, né? E o River também não é nada disso. O Boca é meia boca.
Na verdade, se essas equipes estão disputando a Copa Sul-Americana é porque elas não vivem em uma grande fase.
Inclusive São Paulo.
Exatamente.
Então é jogar moedinha, então, é jogar pra cima e ver o que vai cair, né?
Você vê onde tá o Grêmio na tabela de classificação do brasileiro? Se a gente tá aqui reclamando do São Paulo...
O Grêmio é 16º colocado.
O que deve estar falando, por exemplo, o torcedor do Grêmio, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E o Bolívar? Na altitude... É um time que incomoda.
É um leão.
E
é um
fora.
Leão. É um
fora.
Gatinho.
É um gatinho.
É um gatinho.
Então, São Paulo pode avançar na Copa Sul-Americana mesmo jogando essa bolinha. Agora, até lá muita coisa vai acontecer. A tragédia já foi feita. Para o São Paulo era interessante permanecer na Copa do Brasil.
Até porque o Dorival é especialista, né?
Isso. Até porque o Dorival tem se dado muito bem nessa competição. Não que o São Paulo tivesse chance de conquistar a Copa do Brasil, mas avançar é sempre muito importante, né? Quem sabe, de repente, com muitos ajustes. Mas hoje, do jeito que está, não dá para fazer nenhuma projeção, a não ser aquilo que o Crespo falou lá atrás, segurar o time na primeira divisão. Gaviva, faz Sim. essa gentileza.
Pois não.
A quantos... Na oitava colocação, a quantos pontos o São Paulo está da zona de rebaixamento?
São Paulo tem 25 pontos. O primeiro dentro da zona do rebaixamento é o Vasco com 20. A diferença é 5 pontos.
5 pontos. Você vê, o oitavo colocado da zona de rebaixamento são 5 pontos, certo? Agora, pega aí, Gaviva, do oitavo colocado, a diferença para o primeiro colocado, Palmeiras.
O São Paulo 25, que é o oitavo, o Verdão tem 41 pontos.
Olha o tamanho da diferença que o Palmeiras se impõe para o oitavo colocado. Olha, Ivan, a diferença do oitavo colocado para a zona de rebaixamento.
16 pontos.
É uma coisa absurda. Fala, Kaique.
Não, era justamente sobre isso que eu ia falar, né? A diferença do São Paulo hoje para o Vasco da Gama, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, né? Para quem liderou o campeonato agora vai para a parada para a Copa do Mundo. Com 5 pontos de diferença. E sobre a programação do São Paulo, que está todo mundo na dúvida, deve ser confirmada daqui a alguns minutos, mas o São Paulo deve dar entre 15 a 20 dias de férias para os jogadores, férias essas que praticamente inexistiram, né, no começo do ano, né, na temporada de 25 para 26, e o São Paulo já sabe que o Arboleda vai voltar para o Equador. O São Paulo está na dúvida com relação à volta do Arboleda de novo. Tá monitorando essa situação. E na última semana, tá, Ivan? Se você já ficou um pouco irritado com o resultado, vou te irritar mais um pouco. O Arboleda notificou o São Paulo pedindo 48 horas para ser reintegrado e para que o São Paulo fizesse um anúncio oficial em todos os seus principais veículos de comunicação, informando a reintegração do Arboleda. Por entender que para essa janela de transferências, o afastamento dele... O treino em horário alternativo prejudicaria valores de mercado e prejudicaria a imagem do atleta. O São Paulo respondeu que ele só treina em horário alternativo porque abandonou o clube e não tem condições físicas hoje de estar no mesmo patamar que os demais.
É, o Arboleda é daqueles que chega por último e ainda quer sentar na janelinha,
não,
né?
Quer dizer, é um debochado. É um debochado. É um péssimo profissional, sempre foi um problema. E agora está tentando essa manobra para de alguma forma ainda sair ganhando. Então é um péssimo profissional, um problema que o clube tem hoje para resolver, um debochado agindo dessa forma. Cagou e andou para todo mundo, vazou, picou a mula e agora volta e ainda se faz de vítima.
Muito bem, mas parece que a gente conversando
evitar
assim...
Evitar falar cagou e andou, por favor.
É, por favor, essa palavra não. Cagou e andou. Você pode só falar um andou.
Não,
o cagou,
hoje eu,
não, por
eu
favor,
devo
não.
receber uma advertência. O que eu abusei nesse fim de papo aqui é
brincadeira.
O
telefone já tocou. Por favor, cagou... Não, você só fala andou.
Só muito faltou bem. O Ivan falar que o Arboleda cagou na mão e bateu palma.
Aí não dá. Alô. A galera continua interagindo conosco, Manapuara aí, Gaviva, estamos no fim de papo, aguardando ainda a coletiva do Molão Dorival Júnior, que tá lá, tá esfriando a cabeça para explicar. É a derrota do São Paulo diante de uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Remo, que mesmo vencendo hoje, né? Não tá quanto... quantos pontos falta pro Remo sair aí da zona da... O Vasco é a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, depois o Grêmio, 21, né? Quanto foi para quantos pontos a equipe do Remo? Não.
Gaviria? Quem tá em primeiro lugar na zona do rebaixamento é o Vasco, com 20.
Então, o próximo é o Grêmio. Não, o próximo é o Grêmio, é o 16º, é isso?
É, o Grêmio pra cima, né? Fora da zona de rebaixamento 21. Com 21 pontos. O Peixe também com 21 pontos. E o Inter de Porto Alegre, que perdeu hoje do Bragantino, é o 14º com 21 pontos. Tem uma pergunta aqui do Jesse, do Ipiranga. Ele pergunta pro Ivan Drago: o time sem Luciano parece que não funciona, Ivan.
Nem com o Luciano funciona. O Luciano é um cara útil em determinados momentos, mas também tá longe de ser o Miller, né? Então nem com o Luciano funciona.
Agora é preocupante a gente vendo aí a tabela de classificação. Tudo bem, não terminou nem o primeiro turno, né? Estamos na 18ª rodada. O primeiro turno só vai terminar depois da Copa do Mundo. Mas tem grandões aí brigando contra o rebaixamento. O Vasco de novo, né? Ano após ano, o Vasco briga todo ano para não voltar a disputar uma segunda divisão. O Vasco da Gama, que já caiu 4 vezes para a Série B, hein? O ano passado bateu na trave, no retrasado idem. Enfim, esse ano parece que a coisa tá indo pelo mesmo caminho. Aí a gente vê Internacional, Grêmio, o Atlético Mineiro deu uma desgarrada. Mas enfim, tem um, o Santos também tá brigando contra o rebaixamento. Você acha que algum grandão aí pode despencar?
Pode, claro.
Porque os caras estão brigando ali. Eu quero entrar na zona. O Santos saiu só ontem, né?
O único que eu não acreditava mesmo era o Corinthians. Para mim, o Corinthians não tem nem time nem bola para estar numa situação incômoda na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, Santos, a gente precisa saber o que vai acontecer com o Santos, né? O Neymar vai voltar? O Santos vai conseguir realizar algumas trocas? O próprio treinador tá deixando claro aí que esse elenco não suporta 3 competições. Então, o Santos, o Grêmio, o Vasco, o Inter. Então, sim, o Campeonato Brasileiro é muito difícil e, de fato, tem grande aí que, se não abrir o olho, vai entrar na zona de rebaixamento e vai sofrer. Nós estamos falando de um campeonato bem achatado. Tirando a parte de cima da tabela lá, os clubes que brigam pelo título, tirando ali os 4 melhores da competição, a tabela tá bem achatada.
Não, vamos falar sério, quem vai brigar pelo título é Palmeiras e Flamengo, né? O resto é tudo floricultura, né?
Isso.
Agora é o seguinte, a gente tá falando aqui de reforços, esse elenco aí com a molecada que tá subindo da base pro profissional, mas eu queria saber de você, Ivan, você que conhece muito de São Paulo, conhece mais do que ninguém, né? Queria saber desses jogadores que atuaram hoje, qual que merece ficar no São Paulo e se você tivesse o poder da caneta e evidentemente grana, você dispensaria. Então vamos começar com o goleiro Rafael. Fica ou sai?
A gente precisa levar em consideração o atual momento do clube financeiramente, né?
Isso.
Fica.
Lucas Amon.
Fica.
Alan Franco.
Fica.
Osório chegando agora.
Sim.
Enzo Dias.
Vaza.
Pablo Maia.
Fica.
Ih, mas foi um fica. Boca murcha.
É porque a melhor fase do Pablo Maia foi com o Dorival.
Você acha que o Dorival pode resgatar?
Pode tentar de alguma forma. O que o Pablo Maia caiu bastante de produção e ele sofreu com lesões nos últimos anos, né? Mas fica essa tentativa de tentar recuperá-lo com o Dorival.
Danielzinho.
Fica.
Arthur.
Fica.
André Silva.
Vaza.
Ferreirinha.
Vaza.
Caleri, que não marca 11 jogos.
Fica, mas vamos botar um asterisco aqui, tá?
Não, vamos. Tudo bem, mas assim, ele não reduz o salário. Nem aumenta, nem reduz.
Eu não renovaria. Sem redução salarial, não renovaria.
Então, Caleri, você tá rifando.
Eu não renovaria. Sem redução salarial, não renovaria.
Lucas Moura, hoje contundido.
Sem renovação. Sem redução salarial, não renovaria.
Podia fazer um contrato de performance, né?
Isso, produtividade.
Produtividade.
Para os dois, inclusive.
Tá. Luciano.
Fica.
Sabino.
Fica.
Wendel, lateral esquerdo.
Vaza.
Então, saíram poucos aí no seu conceito, né?
Sim, eu tô levando em consideração o atual momento financeiro do clube, porque se o São Paulo tem o mesmo poder de investimento do Flamengo, eu liberaria quase todo mundo.
Agora, vamos lá pros reservas que hoje ficaram à disposição do Dorival Júnior, muitos aqui da categoria de base, aqui nem vou citar, né? Porque ainda tem muito que comer essa molecadinha aqui, mas vamos lá, o goleiro Coronel jogou pouco, né? E dá aquela voltinha dele que ninguém entendeu nada.
E a gente nem tem ainda uma ideia.
É, o Moreira que já foi pra Portugal, bateu, voltou e nada de ser titular, hein?
É, não sei o que acontece com o Moreira. Enfim, quando ele teve as oportunidades dele no São Paulo, antes de ir pro Porto, decepcionou. E o Porto, Kaique pode me corrigir, mas eu acho que o Porto devolveu o Moreira antes do encerramento do empréstimo.
Exatamente isso, ele tava no Porto B, ele não tava no elenco principal do Porto. Ele tava no Porto B e aí eles emitiram uma nota dizendo que o contrato de empréstimo dele se encerraria antes do prazo, cerca de 3 meses antes, Ivan.
E até hoje você vê que não acontece nada. Orna, né? Vaza.
O Moreira é aquele que se machuca toda hora?
Isso.
Tá, Rafael Tolói.
Vaza.
O Negrucci.
É, a molecada da base a gente passa um pano, né?
É, então aqui dos reservas que atuaram ontem, Marcos Antônio...
Mas nenhum desses meninos aqui vai mudar da água pro vinho.
Por exemplo, o Marcos Antônio, dizem, né, Caicão, que o Flamengo vem com tudo depois da... quando abrir a próxima janela, né? Não sei se é conversa ou se os caras... porque a gente soube que o Flamengo tá com os olhos bem arregalados no futebol do Marcos Antônio, que inclusive voltou hoje depois de um longo e tenebroso inverno, né, Caicão?
Exatamente, voltou hoje a ser relacionado Marcos Antônio, depois de lesão, antecipou inclusive o prazo que ele retornaria, mas até o momento São Paulo não recebeu nenhuma proposta e já afirmou que só negocia o Marcos Antônio pelo valor da multa.
Muito bem, para fechar com você, meu caro Ivan Drago, Tapia, vaza ou fica?
Vaza.
Muito bem, tem mais gente aí se manifestando através das redes sociais, Gaviva? Tem
Cédric, sim, vaza.
O Cédric não tá nem na reserva, ele tá fora, né? Tá fora de combate. Mike.
Por que veio, né?
Não Bobadilha.
Não precisaria.
Tem tudo pra ser vendido.
Não precisaria vazar se não tivesse vindo o Cédric, né?
É, esse aí.
Porque chegou ao São Paulo, ô Melo. É. Ele chegou ao São Paulo trazido por um grupo de empresários. Um dos empresários era brasileiro, com boa influência e boa amizade. Com o Rui Costa, bons contatos, e aí ele chegou para poder usar as instalações do CT da Barra Funda apenas para se colocar em condições físicas. Em 3 dias deram um contrato de 3 meses para ele, e depois de 3 meses deram um contrato de 3 anos.
Você não sabe o que é isso, Kaique?
Eu sei, só não posso afirmar.
A gente sabe, mas não pode falar, né? Mas que temos certeza absoluta, temos o porquê dessas negociações, a gente sabe muito bem, e o torcedor ligado aqui na TMC também sabe por conta, pra onde vai esse tipo de contratação. Diga lá, Gaviva.
O Celso Souza tá perguntando pro Kaique se o assunto SAF já é discutido dentro do São Paulo.
Na última semana, o São Paulo teve uma reunião, foi a porta de entrada do Diego Fernandes, o cabeludinho que posou nas fotos ao lado do Ancelotti. Foi um intermediário para a chegada do Ancelotti à CBF, à seleção brasileira. E ele é São Paulino assumido, já falou que tem projetos para o São Paulo. E nessa semana o Maciz teve uma reunião com o Diego Fernandes e com mais alguns outros especialistas em questões econômicas, financeiras, enfim. Ele quer traçar um planejamento de reestruturação financeira para o São Paulo e ele aguarda pelo presidente Maciz uma procuração, um documento assinado, uma procuração para que ele possa ser o intermediário, representar o São Paulo na captação de investidores. A partir daí, ele apresentou para o presidente Maciz um modelo de negócio para a implementação de uma SAF, que teria que passar, obviamente, pelo Conselho do São Paulo, mas a porta de entrada ela já foi construída. Através dessa conversa, o presidente Maciz ainda não respondeu, ainda não avançou nessas conversas, mas recebeu desse empresário do Diego Fernandes um modelo de SAF que pode ser implementada no São Paulo.
Muito bem, Gaviva, vamos fazer o seguinte, vou sair para um intervalinho, sim, 3 minutinhos. Na sequência, prepara a história aí, você vai mostrar o álbum de figurinha do Lucasito.
Ah, tem os envelopinhos.
Isso, hein? Logo depois do intervalo, hein, amigo ligado aqui na TVC. Você que não está no YouTube, vá para lá, porque o nosso Gavião vai trazer aí o albito.
Você coleciona?
Coleciono.
Mas as repetidas você dá ou você bate?
É, eu bato. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Se prepara aí, viu, Gaviva? A gente volta já. Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sabe quando bate aquela fome e você precisa fazer aquele lanchinho rápido? Aí não tem outra. Vai de tapioca na terrinha.